a pergunta é: quantas vezes você lançou? Quantas vezes você foi para o campo de batalha, né? Com essa expressão que você utiliza muito bem, e você viu que funcionou ou não funcionou. Então, assim, conselho direto: lance. Segue a fórmula. Você já não tem a fórmula? Lance. Confia no processo. E se der errado, ajusta e lance. Não tem como a gente aprender na teoria, né?
Pois é, esse é o podcast Faixa Preta, um projeto onde eu converso com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fazem R$ 2 milhões por ano com as técnicas da fórmula. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Melo. Tudo bom, Ricardo?
Tudo joia, Érico. Prazer enorme estar aqui com você, com certeza.
Um prazer é meu. E, Ricardo, a pergunta que eu tenho que fazer desse projeto é uma pergunta simples e clara. No ano passado, você fez mais de R$ 2 milhões de faturamento utilizando as técnicas da fórmula de lançamento.
Sim, com certeza. Falo com todo prazer.
E a pergunta que segue é: em que nicho?
Pois é, rapaz, só uma longa história. Nicho de espiritualidade e riqueza, né?
Tá, e agora a pergunta que não quer escalar. Agora que eu tenho um expert em espiritualidade e riqueza, vou fazer a pergunta. É realmente, porque nas escrituras reza a lenda, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar para o reino dos céus. Forte essa, né?
Forte, assim como várias outras crenças, né, que são registradas não só lá na Bíblia, mas em diversas outras culturas, que a gente precisa dar o devido contexto, né? É sempre importante lembrar que a pintura, ela tem uma determinada conotação de beleza ou não, de acordo com a moldura que ela tem inserida, né? Então a gente precisa entender o contexto histórico, né? A fala de Jesus no meio desse processo. O que era
E eu quero.
camelo, o que era agulha?
Que era camelo? Ó, vamos. Assim, antes da gente entrar em lançamento, vamos entrar nessa aí, porque posso contar assim, só que a gente está aqui num ambiente mais íntimo. Eu não lembro de ter declarado isso, tá? Mas eu sou rico.
Ninguém tá sabendo de nada.
Tá, eu sou rico, assim. É horrível você falar isso, parece ser um rico. Agora que você fala que você é rico, você é um estúpido, né? Porque agora quando você fala que é rico, é estúpido. Então, eu sou rico e eu tento o máximo possível evitar que as pessoas. Que, tipo assim, na minha vida normal, essa é uma vida profissional que eu tô aqui. Eu tô ensinando 6 em 7. Então, o Érico aqui, ele tem comportamentos que, no contexto de professor, faz sentido, né? Um professor, mas no contexto, fora desse contexto, não faz sentido. Então, quando eu falo que eu sou rico, as pessoas já associam isso com, vamos dizer assim, com arrogância. Arrogância é para começar um bom disso. Mas é verdade, é uma
Egoísmo.
estratégia baseada na verdade, é poderosa. Então quer dizer que eu não vou entrar no reino dos céus. E o reino dos céus é uma metáfora ou uma coisa mais literal, dependendo da sua crença, para definir o bem e o
E o
mal, o
mal.
certo e o errado. Então, como é que é isso na cabeça das pessoas? Antes da gente entrar no como é que você me conheceu, como é que você faz isso, como é que é? É possível o rico entrar para o, entre aspas, reinos dos céus? Ou é mais fácil o camelo passar por um buraco numa agulha?
Tudo vai depender do contexto da sua moldura. Porque, veja bem, olha que interessante, né? O que é riqueza? Eu acho que o nosso assunto todo tem que começar exatamente até. O que é riqueza? Tem uma frase que fala que tem gente que, de tão, né, pobre, pobre é a única coisa que tem dinheiro. Então, assim, o que é riqueza? Às vezes você tem uma pessoa que ela não tem dinheiro algum e ela é extremamente arrogante, estúpida, fala mal da vida dos outros, tem pensamentos negativos, anti-prosperidade. Tem tantas pessoas que criam riqueza do ponto de vista existencial e automaticamente criam do ponto de vista material e compartilham a sua riqueza. Por exemplo, eu posso falar sem nenhum tipo de rasgação de seda, né? Eu acompanho o seu trabalho desde a época do ProLeilões, olha que interessante. E depois nós vamos falar sobre isso, mas está tudo conectado. Eu tenho visto quantas pessoas são beneficiadas, por exemplo, com o trabalho que você faz. Os valores que você compartilha. Isso eu acho lindo, mas eu trabalho com essa parte de espiritualidade e riqueza há muito tempo. Você é um cara que medita, que eu sei. Você é um cara que valoriza a saúde, o equilíbrio, a ética, o caráter. a congruência, que são os valores que para mim também são inegociáveis. Será que isso não é riqueza? E aí eu fico me perguntando, quer dizer que porque você tem mais condição financeira, algumas outras pessoas têm, inclusive isso diminui a capacidade de fazer diferença no mundo? Então isso é muito relativo, né? A gente vê tantas pessoas que infelizmente não têm o dinheiro e fazem tanto mal, não porque não têm dinheiro, porque tem alguma falha de caráter, de estrutura interna, de crença, enquanto tem pessoas que têm recursos financeiros e fazem uma diferença gigantesca. Eu posso falar disso, eu conheço muita gente rica materialmente que tem feito uma diferença enorme no mundo. Então, assim, é possível, com não tenho dúvida nenhuma, meu amigo, porque o que é riqueza? Riqueza é esse estado de espírito elevado, né? Se você tem congruência e você não é dominado por aquilo que você tem, com certeza as coisas estão caminhando bem melhor do que as pessoas que fazem o oposto.
Nossa, então eu tenho salvação.
Mas vou te contar uma coisa: se você não tiver, eu tô ferrado também. A gente ia bater papo em qualquer lugar que fosse. Se você não tiver salvação, minha coisa, sozinho você não vai
Total,
estar.
vamos lá todo mundo pro inferno. Não, brincadeiras à parte. E vem cá, como é que surgiu essa parada? Você fala que me conheceu há muito tempo, mas como é que surgiu o fato de você entrar em contato com o meu conteúdo? Quando
Cara,
e como?
vou te contar. E é uma história muito legal, muito legal. Vamos lá, em um minuto eu vou sintetizar o que que eu faço, porque pelo que eu faço é que eu fui te procurar, né? A vida te trouxe para entrar em contato com o nosso caminho. Eu sempre tive essa crença de que espiritualidade e riqueza têm que andar juntos. Só que ela nunca foi tão claramente definida quanto agora. É diferente. Eu vivi uma infância muito pobre, com muitas dificuldades financeiras, típicas de um brasileiro comum, né? Meu pai estudou até a sexta série, minha mãe nunca estudou, eu cheguei a passar fome junto com os meus irmãos. Então, assim, as referências que eu tinha na minha família, todas, né, de primeira, segunda geração, era que dinheiro era uma coisa para poucos e que aqueles que tinham definitivamente faziam coisas erradas. Em paralelo a isso, eu sempre fui uma pessoa que buscou o caminho espiritual. Eu tenho uma mente ecumênica, né? Então, assim, tudo que eu faço, depois eu vou te contar, é num trabalho ecumênico. Então, assim, eu acredito que
Eu
todo
vou fazer
mundo
só.
tem. Ah, desculpa.
Eu vou fazer só uma interrupção,
Claro.
porque eu uso esse 747 para aprender também. E eu já ouvi a palavra ecumênica, mas eu não sei o que ela significa. O que significa ecumênico?
Ecumênico, Érica, assim, embora sejam hoje um sinônimo de pessoas abertas ao todo, tecnicamente o ecumenismo é um termo que surgiu do campo da religião para designar aquelas pessoas que respeitam todas as religiões, né? E não necessariamente seguem uma apenas. Então, assim, eu estudei as principais religiões do mundo, pelo menos que eu conheço, as principais que a gente conhece aqui no Brasil. Tive contato, com diversas. Eu nasci num lar católico, estudei em escola evangélica, tenho uma base espírita muito sólida, conheço o budismo de maneira incrível. Quando eu fui aprender inglês, eu fui participar desses retiros, né, lá no exterior. Eu fiquei em casa de muçulmanos, conheço o Seu Chunoê e muitas
Entendi.
outras, né? Então a
E
ideia de
você
ser
com essa
ecumênico é isso.
mente ecumênica, isso é, com conhecimento talvez um pouco mais profundo, pelo menos num contexto de uma pessoa normal, né? Que nunca é profundo bastante, mas assim, mais profundo, você com essa mente, você sempre teve essa mente ecumênica e aí você pode continuar. Agora eu entendi.
É, exatamente. E aí o meu desejo era esse, sabe? Poxa, eu quero crescer espiritualmente. Mas olha a crença lá atrás. Pô, para crescer espiritualmente, então, alguma coisa está errada, porque pessoas para poder crescer espiritualmente não podem ter dinheiro. Porque era essa crença que eu recebi na minha infância. Ou o
Eu
oposto.
entendo isso. Eu nasci num lar católico também. Hoje eu sou um católico que faz tempo que não vai à missa e isso não é certo ou errado, mas assim, é verdade. Eu não tenho uma prática, né? Mas assim, a igreja que eu ia era a igreja, a paróquia de São Francisco de Assis. Inclusive, na 15 tem um carinho imenso. E se você for ver a história de São Francisco, é um pouco da pessoa que larga todas as suas posses para seguir o caminho espiritual. E lá tinha os franciscanos, né? Era um franciscano, que é uma espécie de seminarista que seguia essa ideia. E o que que era um franciscano? Um cara que seguia, disse, seguia passo de São Francisco. Então ele também. Então eu naquele lugar eu via que o crescimento espiritual tinha uma correlação. Pelo menos indireta, não sei se ninguém nunca falou que era necessário isso, não foi diretamente falado, mas correlação indireta como Eu entendo essa parada do. Ah, eu tinha a parada da agulha, do camelo, tinha os franciscanos. Então, peraí, se eu quero seguir essa carreira espiritual, eu tenho que. Talvez um dos caminhos no nível hardcore seria largar suas posses. Então, eu entendo o que você sentia.
Sim.
Entendo isso
E
como
olha,
verdade.
não, e você está falando, as conexões são inúmeras, né? Eu tive em Assis, conheço razoavelmente, né, bem a história de
Você falou
Francisco, de Clara,
Assis, a
na
cidade de
Itália.
Assis? Onde é?
É, na
Na
cidade.
Itália. Ó, São Francisco de
Maravilhosas.
Assis é porque ele morava em Assis, é
Em
isso.
Assis, na Itália, ali na região da Úmbria.
Você
Maravilhoso.
foi
Botou as
lá?
2 horas de Roma, fui. E é uma energia incrível. Mas aí é aquilo que eu te falei no início, tudo depende da moldura. Qual que é o contexto, né? O contexto que Francisco de Assis viveu, havia todo um porquê, o propósito espiritual da missão dele, o objetivo da missão dele. Então, assim, se a gente for pensar nisso, olha que interessante. Todas as pessoas, eu falo isso para todo mundo, né? Todo mundo fosse ficar na miséria, quem que ia dar esmola para o miserável? Porque até para você viver na miséria, você tem que ter alguém que tem algo para te dar algo, né?
No mais nível mais baixo da coisa,
É,
sim, é
ué, mas é
verdade.
verdade, porque às vezes a gente fica criando esse tipo de comportamento, muitas pessoas têm isso e por isso não prosperam, né? Eu não dou conta, eu não consigo, eu não mereço, né? Para eu crescer espiritualmente, como olha as referências: Francisco de Assis, Jesus nasceu na manjedoura. Francisco de Assis era rico e, inclusive, cornudo, a roupa do corpo. Né? Se você vai para outras referências religiosas, tem muitas questões. Chico Xavier deu todos os direitos autorais dos livros psicografados que recebeu. Madre Teresa vivia na miséria. A irmã Dulce, aí você fala, não dá, né? Como é que eu vou crescer espiritualmente com dinheiro do lado?
Nossa,
Isso ferra
posso?
muito a cabeça das pessoas.
Ferra. E ferra muito. E aconteceu um episódio disso, ou uma interpretação de um episódio desse na minha vida e na vida dos faixas pretas, né? Como você sabe, eu tenho um grupo de faixa preta. E aí veio a pandemia. A gente lembra da 23 de março, mais ou menos. Eu lembro que foi o dia do meu 6 em 7. Foi 23 de março. Então coincidiu de um dos grandes lockdowns, se não me engano, de São Paulo, você começar no dia 23 de março também. Se não me engano, essa data é coincidida. Eu descobri isso com um aluno meu que me contou, eu não lembro não. Mas foi mais ou menos assim. E cara, foi lockdown. E com o lockdown vieram iminentes falências, negócios que estavam rodando ali sem gordura, sem margem de lucro, sem tempo para respirar, sem oxigênio. Não tinha oxigênio para sobreviver a um lockdown. E aí eles começaram a quebrar. E a quebradeira, começaram, como eu falo, começaram a quebrar. Quem estava nadando de calça curta começou a se afogar. E na quebradeira que estava acontecendo, aconteceu muitos. Eu estou exagerando. Eu lembro de. Eu acho que era múltiplos, né? Era um plural. Faixas pretas assim, eu não vou mais vender meus produtos. Eu vou dar de graça. Que o mundo precisa disso. E acontecia. Então, o que que acontece? Eu não consigo vender. Eu não. A palavra de um. Pensa num pessoal da internet. Eu não consigo pedir dinheiro para alguém
Um
nessa
contexto
situação,
desse.
no contexto desse. E eu achava que estava errado. E não quer dizer que eu estava certo. Mas eu achava que era por causa desse contexto que você tinha que vender. Porque era isso. E a minha racionalidade era, não é vender qualquer coisa, ou vender alguma coisa que tirasse ele de lá, porque eu também acho, aí vai vendo, achos do acho. Eu acho que um cliente tende a, eu falo do cliente, um cliente que paga caro tende a executar mais aquilo. Salvo uma pessoa, e que eu falava sempre, ninguém, mas uma pessoa fez. Salvo essa uma pessoa que recebeu a fórmula de presente, das várias que eu dei, porque é amigo, parente. Ninguém nunca fez o 6 em 7.
Olha.
Porque eu achava que o 6 em 7 é trabalho. Então, assim, no meu mundo, no jeito de ver o mundo, eu falo assim: a gente tem que dar curso. A gente tem que vender o conhecimento que vai tirar de lá. E eu acho que o vender é um caminho que ajuda. Quantos insiders eu sei que, sei lá, fizeram 6 em 7 porque pagaram 50 pau? E aí fizeram a coisa que não fizeram quando pagaram 10 pau na fórmula.
Olha
Fizeram a
que
mesma coisa.
interessante. Me permita, agora eu vou fazer essa conexão. Com essa sua fala ficou perfeita. Por que que eu fui buscar a fórmula? Ou melhor, por que que eu acho que a fórmula me procurou? O momento do encontro, né? Foi isso que me fisgou. É sério, porque assim, olha que interessante, eu estava num conflito, era um conflito, vamos posicionar isso, nós estamos lá 2007, 8 e 9, eu trouxe o coaching financeiro para o Brasil, não existia, né? Eu sou dos primeiros caras que começou a trabalhar com esse conceito de investimento numa época que você ainda não tinha tanta coisa na internet, se você pegar, tem vídeos meus de 2008, 9, então era uma coisa nova, eu sempre pratiquei meditação, então eu tinha uma crença, minha crença era, se você foi espiritualizado, e depois espiritualizado não tem nada a ver com religião, tem a ver com conexão, propósito, definição de vida, diferença, proposta que você quer deixar existencialmente aqui. Se você sabe o que você quer, né? Seu inconsciente está alinhado, né? Pensamentos, palavras, sentimentos e ações, caminho como uma flecha na mesma direção. Qualquer coisa que você vai fazer é muito mais fácil ou menos difícil. Então, é essa conexão eu queria trazer para a questão financeira, porque eu não tive ela. Aí vivia naquela situação de como é que eu posso aumentar isso para mais pessoas. E a internet estava chegando. E eu vi um monte de gente com conflito que eu tinha. E que, estou pulando essa parte, enfim, mas que a vida me ajudou a ajustar por diversos fatores. Bem, eu dava aula na época em São Paulo, do coach financeiro, inicialmente. Estava indo tudo bem, cara, eu viajava demais. Passava quase 20 dias por mês fora de casa. Era uma loucura, eu já não estava mais aguentando. E eu não tinha como alavancar mais nada. É, e aí foi entrando os anos, 2010, 11, e chegou num determinado platô. Por quê? Porque eu queria levar isso para mais pessoas. Você, naquela época o streaming ainda estava engatinhando, né? A gente não tinha essas facilidades todas que a gente tinha hoje. E aí uma amiga minha, Silvia, em São Paulo, ela falou assim: Ricardo, eu tenho uma coisa para te mostrar. Foi o primeiro lançamento que você fez. É o primeiro, cara. Mas o primeiro, tem uma novidade para te mostrar. Mas ela falou com entusiasmo, é. E assim, na época ela era uma das maiores organizadoras de eventos do Brasil, eventos abertos. Né? Ela colocava milhares de pessoas na Avenida Paulista, em vários lugares, para eventos abertos. Todo mundo queria estar com ela. Eu pensei, poxa, se ela tá falando que o negócio é bom, deve ser legal, né? E era o primeiro vídeo. E aí eu lembro, né, que antes você tinha tido, né, junto com o Hugo Pro Leilões, que eu, como investidor, procurava tudo na internet. Falei, cara, eu já conheço esse cara, eu já vi em algum lugar, não sei, tinha alguma coisa familiar ali. E na hora que você começou a entregar o processo dos gatilhos mentais, sabe? Aquilo me fisgou, eu não sabia explicar, literalmente, era o gatilho que tinha me fisgado. Mas a hora que me impactou, e aí eu falo, e falo com a alegria do mundo, e se precisar de mim para falar isso para milhões de pessoas, eu vou falar em favor da fórmula. Foi na hora que caiu a ficha, porque isso fez o gap que existia no meu coração e na minha mente fechou ali. Na hora que eu entendi que quanto mais eu desse, isso me permitia receber, parece que fechou, sabe, aquela crença da culpa, da ideia do eu só vou vender, vender, vender. Na verdade, você não vende, 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 você entrega. Eu vejo, por exemplo, olha o nível de conteúdo gratuito que você disponibiliza para a galera. Vender é um detalhe, é uma vírgula de um texto enorme, né? Então, de lá para cá, todo o meu processo mudou. Só para você ter ideia, hoje eu realizei um sonho, eu sou grato à fórmula por causa disso. Hoje eu tenho que, eu tinha um desejo de poder ter uma fundação, né, uma instituição de caridade. Só que eu imaginei que eu só ia ter isso quando eu fosse morrer, pertinho, tipo essas histórias de filme, né? E o meu desejo era poder me manter, porque eu vi tantas instituições de caridade que ajudavam o outro, mas dependia de governo, entrava imagem de corrupção, olha um rolo. Falei, cara, eu quero poder ajudar instituições de caridade sem depender de ninguém. Mas na época parecia uma coisa absurda, um sonho assim, completamente estratosférico. Resumo da história. Tempo depois, utilizando esses preceitos da fórmula, eu participei do FL ao vivo, os primeiros que você fez em São Paulo, na época que, acho que o Russo, que infelizmente faleceu recentemente, é o Andrei, né?
Nossa,
Cara, eu
Andrei.
assisti, eu lembro, a gente foi no ônibus junto por um jantar, eu sentei do teu lado. Mas é outro contexto, né? Fui para um
Nossa.
jantar que você ofereceu, acho que é para uns VIPs, uma coisa assim, numa churrascaria lá em São Paulo. Eu fui para poder vibrar naquela vibe, cara. E ali mudou, porque olha que interessante, eu abri instituição de caridade. Hoje, a nossa instituição ajuda quase 200 instituições de caridade ao redor do mundo, sem depender de ninguém. Eu faço os meus lançamentos, entrego muito conteúdo, mas muito conteúdo ao vivo. Todo dia tem, eu terminando o seu aqui, vou falar para 7 mil pessoas que todo dia se reúnem comigo no Evangelho no Lar, que é um evento ecumênico que a gente tem 10h30 da manhã todo dia, domingo a domingo, segunda a segunda, sabe? É conteúdo raiz que foi fortalecido por algo que eu vi no Insider junto contigo. Então a gratidão é muito grande. Então eu faço os lançamentos, O resultado vem de maneira bastante extraordinária e eu tenho condição de me financiar. Então, eu posso ajudar as instituições de caridade sem pedir permissão para ninguém. Como eu tenho a mente ecumênica, então, sabe, eu não queria essa ligação. Então, eu posso ajudar todo mundo. Então, a gente ajuda instituição de adictos, católicas, evangélicas, ONGs, todos os tipos de instituições que muitas pessoas dizem, ah, não quero estudar. De animais, não é? Que eu jamais poderia fazer isso se eu não tivesse como me financiar. Então, o que a fórmula trouxe, assim, uma sensação de ganha-ganha maravilhosa, né? Quanto mais você dá, você vai receber. E dá com congruência, né? Dá com integridade, dá olhando o olho no olho, sem ter vergonha do que você está falando, que você sabe da transformação que dá. Então, assim, isso eu falo com muita gratidão. Porque toda a estrutura do Fórmula, eu assisti na época, né, os vídeos do Jeff Walker, vi muitas coisas, mas assim, eu gosto muito da sua forma de falar. Eu entendo inglês, falo inglês, faço palestras em inglês, mas eu gosto muito do seu jeito de entregar. E eu vejo como a sua congruência vai fazendo com que cada vez mais pessoas sigam essa linha. Para mim, fala muito porque eu sinto a tua energia, entendeu? Como eu sinto de outras pessoas, para mim, a energia ela fala muito antes das palavras, né? Porque eu posso falar uma coisa e viver de outra forma. E é muito legal ver essa energia, essa congruência. Eu não tenho dúvida que a gente, né, nós estamos lá no Faixa Preta, os insiders e a galera que vai conhecer o Fórum em algum momento, vai ter essa possibilidade de pensar fora da caixa e de encontrar o seu caminho. Então, assim,
Nossa,
você
que
falou dessa
legal.
questão da pandemia, desculpa me alongar aqui na fala, mas o ano passado, quando a pandemia estourou, lá em março, cara, foi quando eu mais entreguei conteúdo gratuito. Nunca entreguei tanto. Eu passei um ano, só para você ter ideia, eu gravava 7 áudios diferentes por dia, sem me repetir, de conteúdos diferentes. Porque como eu trabalho com espiritualidade e riqueza, eu tenho conteúdo na parte espiritual, religiosa, espiritual, é ecumênico, mas eu tenho conteúdo na pegada financeira, na pegada quântica. Então são listas diferentes. E eu fazia questão de gravar todo dia coisa nova. Eu criei cafezinho, eu tenho a Pílula do Evangelho, a gente está em mais de 160 países todo dia. As pílulas chegam em mais de 160 países, tem 5 anos. Eu tenho um aplicativo, né? Tem milhões de compartilhamentos todo santo dia. E eu gravava e gravo, né? De manhã e de noite, de manhã e de noite, fazendo evangelho lá. Eu nunca entreguei tanto conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente nunca vendeu tanto curso e a gente nunca conseguiu ajudar tanta instituição de caridade quanto o ano passado. Na época que ninguém estava doando mais, faltando cilindro, as pessoas morrendo no Maceió, as instituições ligavam para a gente em Belo Horizonte, na nossa sede BH, né? Pedindo ajuda, pelo amor de Deus. E aí eu fiz retiro espiritual com a galera, botando todo mundo para meditar, final de semana online. 5 mil pessoas online, meditando, sabe, de maneira congruente, todo mundo sabendo que parte dali ia ajudar várias instituições. Então, assim. Não fosse pelas premissas da fórmula, por esse processo, né, de proximidade contínua, eu não teria a clareza de fazer o que a gente tem feito. Então, vale muito a pena, muito a pena.
O mesmo jeito que a gente tem nas referências bíblicas do buraco da agulha, né, que tem um contexto que dependendo do contexto você vai ver uma coisa dependendo da outra, tem esse até mesmo na referência do é dando que se recebe.
Deixai
E
brilhar a vossa luz,
deixar brilhar a vossa luz. Então, realmente, durante a pandemia, quando essa galera foi, não, eu falei, não, a gente precisa lançar. Porque também o lançamento é uma na minha cabeça, né? Cabeça. Érico tem um mundo maravilhoso. Na minha ferramenta, se fosse definir na linguagem da rua, lançamento é uma ferramenta de criação de comprometimento. Mediante a duas comprometi duas compro dois compromissos. Um compromisso financeiro e um compromisso temporal energético. Tesouro e energia. Você compromete tesouro, treasure e energia. E eu desconheço, quer dizer que não exista. Eu desconheço uma ferramenta que gera tanto comprometimento de tesouro em energia, que o tesouro ele gera o comprometimento de energia, e energia gera o comprometimento de tesouro. São dois comprometimentos simbióticos, um complementa o outro, né? Então eu falei assim: peraí, se a gente tem que gerar de comprometimento através do conhecimento para a realização de alguma coisa, é necessário usar o lançamento. E se você tirar alguma das partes da peça do lançamento, ou comprometimento de tesouro, ou comprometimento de energia, você vai mexer na forma. E aí você vai ter menos comprometimento. Isso é o que eu penso, tá? Eu pensava. Mas, ao mesmo tempo, antes da ferramenta do lançamento acontecer, que é o comprometimento de tesouro e energia, você tem para quem aplicar essa ferramenta. Você tem que aplicá-la numa audiência. E isso é audiência criada com conteúdo gratuito e é esquentada, né, com conteúdo gratuito, com valor. Basicamente, não tem manipulação, não. Você dá o valor mesmo. E o que, um dos legados da pandemia foi, sim, as pessoas foram mais para o digital, mas eu falo consumir mais no digital, né, naturalmente. Tem gente que ia à missa e foi na missa digital, né? Tem gente que ia no culto e foi no culto digital por razões técnicas da pandemia. Então, o digital aconteceu, mas a entrega foi muito maior. Eu não fazia uma ou duas lives. Eu lembro que, na época, eu liderei um movimento dentro do Insider para a gente fazer 20 lives. 20 dias de 20 lives. Faixas marrons faziam múltiplas lives por dia de entrega gratuita. E então a entrega foi muito maior. Hoje em dia, o efeito colateral disso, que hoje eu faço duas por dia, não fazia duas por dia. Numa época onde eu falava para os insiders, dois raízes, sete Nutellas, dois raízes em língua, dois conteúdos grandes, as pessoas, meu Deus, como eu vou fazer dois por dia?
Parecia coisa do outro mundo, né?
Meu Deus, e aí eu cheguei naquele negócio, aproveitei uma crise, né? Eu esqueci quem foi o inteligente que disse isso, mas não fui eu. Eu falei assim, você não pode deixar uma boa crise passar sem aproveitar essa crise. E a vantagem é que na crise vem a necessidade de mudança, o desconforto. Então é sempre uma boa crise e é a hora de chacoalhar seus alunos, porque eles vão estar aptos a... E aí a gente criou esse desconforto de fazer. Lembra do dois por semana? Agora não é dois por semana. Agora é um por dia, por 20 dias. Eu vou chamar isso de desafio. Por quê? Porque é desafiante.
É,
porque não é fácil. Mas a gente vai fazer junto. E dali saiu os maiores faturamentos, né? 2020 foi um ano, no ponto de vista de negócios digitais, uhum, e da proliferação, do transmissão do conhecimento através do digital, um ano abençoado.
E você vê que coisa linda, né? No momento em que o nosso planeta, não é nem o nosso país, nosso planeta mais estava precisando, ainda está, claro, mas 2020 era o início de tudo, né? Ninguém sabia de nada, um medo muito maior. Olha só, a geração de prosperidade. Porque isso é que eu entendo que é espiritual. Vamos lá, fazendo essa conexão. Para mim isso é muito espiritual. Você está dando empoderamento às pessoas, né? Porque quando a pessoa ela é empoderada, né, ela recebe essa sensação de eu posso, eu consigo e sei como. Porque não adianta também achar que posso e consigo e não sei como, né? Então você tem essa ferramenta, imagina quantos nichos, quantas pessoas incríveis, né, aprendendo a utilizar, né, o lançamento, conseguiram... É, gerar emprego, gerar trabalho, gerar riqueza, quantas almas são salvas. Eu posso falar no nosso micro mundo aqui, né? Na minha realidade micro. Meu Deus, eu posso falar literalmente, são milhares de pessoas, para não dizer milhões num cômputo geral, que são impactadas todos os dias no meio de uma pandemia e com as premissas do fórum. Então, assim, como dizer que isso não é espiritual? 90% do conteúdo que eu entrego é totalmente gratuito. E assim, eu não entrego pouco, eu entrego muito, como, né, todos os nossos colegas fazem no Insider, eu vejo a galera do Faixa Preta incríveis, né, cada ser humano extraordinário. Como falar que isso não é espiritual, Érico? Você está gerando luz num ambiente de dificuldade. Então assim, claro, tem pessoas que não entendem? Tem. Por quê? Porque estão com paradigma lá de trás, que é o conflito. Por isso
quais
que eu falo,
são os maiores conflitos, e a gente, de um especialista de finanças e espiritualidade, né, a conexão, não um, não só um, não só outro, uhum, não só ser espiritual sem finanças, não só, uhum, ser finanças sem espiritual, então essa é aquilo que a proposta de valor que você traz. Um faixa branca nessa arte das finanças e espiritualidades, quais são os maiores obstáculos que você, depois de especialista, encontrou, que você acha que é padrão? Esse aqui é um clássico faixa, é um obstáculo faixa branca de alguém que está nesse caminho da espiritualidade e finanças. Qual que é? Vamos lá.
Primeira coisa, você vai querer se aproveitar da miséria dos outros. Isso é muito forte na cabeça das pessoas.
Para ganhar dinheiro, você se aproveita. Você se aproveita da miséria dos outros.
Você vai misturar as coisas. Isso é muito comum de escutar. Assim, você está misturando a religião com a parte do dinheiro, você está misturando... No final das contas, as pessoas não entendem que tudo é energia. Tudo que existe no universo é energia, não é? A parte espiritual, ela é energia pura. E você sabe o que é engraçado? Eu fico pensando, vamos pensar, vamos expandir aqui. As pessoas às vezes ficam com esses conflitos, né? Vem cá, Os maiores líderes espirituais. Érico, eles eram prósperos pra caramba. Como não? Para pensar. Olha o nível de energia poderosa. Francisco de Assis, vamos começar pelo Poverello, né? Pelo Francisco de Assis, que você citou muito bem. Caramba, Francisco de Assis, ele começou sozinho o movimento. Ele deixou mais de 200 mil franciscanos quando ele faleceu com 44 anos. Só que essa galera, eles não tinham dinheiro para eles, mas eles arrecadavam para um monte de pessoas que estavam passando fome. Quanto de dinheiro é arrecadado? A gente vê obras sociais, não é? A pessoa, às vezes, ela não recebe para ela, porque é um voto que ela faz, é um direito, e cada um tem o seu voto de pobreza, mas o volume financeiro que vem ao redor, quando ele é dirigido com sabedoria, é extraordinário. E do ponto de vista quântico, por exemplo, Jesus, ele andava com os discípulos recebiam as doações e multiplicavam bênçãos. Que alguém mais abundante que Jesus transformava poucos peixes em muitos, pãezinhos num banquete. Então, assim, é justo a gente achar que a miséria vai mudar a humanidade? Não vai. Esse paradigma tem feito guerras surgirem, tem mais de 2.000 anos. Não funciona. Então, sabe essa coisa do ou um ou outro? Então, faixa branca que está nessa área tem que entender isso. Você não tem que esperar ser aplaudido por todo mundo. Porque as pessoas que mais precisam são aquelas que não entendem. Inclusive ela própria.
Tem um discurso que eu vejo, eu vi pelo Instagram do Ricardo Amorim, economista, eu gosto de seguir ele, eu acho que ele fala de forma clara, muito bom, e de vez em quando ele posta uns vídeos aleatórios, um pouco foge ao marketing, negócio, ele posta um vídeo da Margaret Thatcher, a famosa dama de ferro. E aí, nesse vídeo, ele fala a seguinte coisa, um membro da oposição que a respeitava, falou a seguinte coisa, fez uma crítica com respeito. Sabe que às vezes crítica é tudo pessoal, xingando, mas eu achei que ele fez uma crítica com respeito. Ele virou para ela e falou assim: o seu governo fez isso de bom, isso de bom, isso de bom e isso de bom. Os issos me falham a memória. Mas ele, para um cara da posição, na Inglaterra, não sei se já você se já viu como é que é a discussão na Inglaterra, eu morei um tempo lá, então fica um na frente do outro. Um lado, os torcedores de um ficam do lado e é um ombro a ombro. Eles meio que sentam até de lado. Não dá para todo mundo sentar. E é igual a quinta série. Quando um fala, os caras... Tipo, a galerinha de trás tocando o terror, tocando a zona. Tipo assim, a gente chamava de zona. Então ele levantou, tava discutindo com a Tati e ele falou, seu governo foi bom isso, seu governo foi bom aquilo... Seu governo foi bom aquilo, mas é inegável que hoje, isso naquela época, tá? Os mais ricos ingleses estão mais ricos. E o gap, isso é, a diferença entre os ricos e os pobres aumentou. Então ela falou assim: você foi bom nisso, você foi bom nisso, você foi bom nisso. Mas é inegável que hoje a diferença entre os mais ricos e os pobres são bons. Como é que você responde a isso? Ela levanta e fala assim: a diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumentou. Só que os mais pobres estão bem mais ricos. Então, os mais pobres estavam aqui, agora eles estão aqui. Estão bem mais ricos do que antes. E sim, a diferença aumentou, porque os mais ricos ficaram ainda mais ricos. Mas você tá falando que eu tenho que fazer os mais pobres ficarem mais pobres, desde que os mais ricos fiquem iguais? É isso que você quer? Desculpa, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer os mais pobres ficarem mais pobres em nome da diferença diminuir. Eu tô olhando que os mais pobres fiquem mais ricos. E se os mais ricos ficarem ainda mais ricos, isso não é um problema, desde que os mais pobres fiquem mais ricos. Olha que interessante essa ideia.
Perfeito, porque
É
tem muita gente.
interessante que não pode ter uma diferença muito grande se, mesmo que o de baixo tenha crescido muito.
Mas
Estranho
aí é que
isso,
tá...
né?
oh, mas olha que interessante, você está fazendo essa referência, porque eu ouço isso demais, que é o seguinte: vamos diminuir a fortuna das pessoas. Está errado. Se for feito de. Minha opinião, pelo menos. Se é feito de. Essa fortuna, ela é construída de maneira honesta. Pô, você está pagando imposto, você está gerando emprego, você está gerando. Qual que é o problema? O problema não é tirar a fortuna, é ajudar quem está aqui embaixo a subir. E como é que você diminui essa distância? Você tem que ensinar a pescar. Não tem um ditado do peixe da pescaria? Porque não adianta a gente ficar pensando nisso. Eu vou te dar o dinheiro, vou te dar a. Não adianta. A gente tem que vencer essas crenças limitantes. sabe? Eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Isso é sujo. Pô, dinheiro é sujo. Quantas pessoas, Érico, tem assim na cabeça ainda? Aonde que dinheiro é sujo? Eu falo, dinheiro, sexo, poder. Você vai utilizar de acordo com a projeção da tua alma. Tinha um americano chamado Jacob Needleman, da Universidade de São Francisco, que ele falava, ele foi um grande estudioso, né, dessa relação de riqueza, espiritualidade. O Jacob Needleman, ele falava o seguinte, assim, olha, o dinheiro, ele é só um espelho, né? Ele não põe nada em você, ele reflete. Então, o que você tinha antes, você vai ter só mais intensivamente, ostensivamente, a lupa, né? Depois, o problema não é o dinheiro. Então, assim, quando a gente vai se libertando disso e você vai trabalhando o seu ser para você dar conta do seu ter, isso é importante, né? Porque você tem que ser primeiro para ter. Imagina, se você, Érico, hoje não consegue acompanhar o seu ser à medida que seu faturamento aumenta, o seu ter te consome. Como muitas pessoas ricas e milionárias e bilionárias que a gente conhece, ou pelo menos ouve algumas histórias. Mas se você evolui os dois em paralelo, o seu ser evolui à medida que o seu ter evolui. Um dá suporte para o outro. Então você consegue utilizar com sabedoria, né, o recurso que te chega. E isso é extraordinário, porque isso muda a vida das pessoas e da humanidade, né? Você ensina a pessoa a pensar de maneira próspera, a falar, sentir, agir e viver de maneira congruente. E não depender de outros para te dar coisas. Que é o que muita gente quer. Não quer
Mas
estudar.
assim, o que acontece comigo, ou no, comigo não, o que eu ouço muito, eu não acho que acontece comigo mais, mas o que eu ouço muito é legal, eu sinto isso, eu sinto que eu tenho essa crença, esse paradigma, eu sinto que, mas eu não sei como eu transponho isso. Como é que eu sou capaz de fazer? Então, que isso acontece no faixa branca é, mas qual é o caminho para transpor? Isso. E quando eu falo transpor, eu transpor com cada célula. Porque às vezes a pessoa fala o que você quer ouvir, ela fala o que acha que é certo, mas ela não sente. Você vê que na cara dela que a ficha não caiu. Não caiu. Então, qual é o caminho do como você transpor isso se você, apesar de saber que isso não é ideal, você quer transpor para um outro caminho?
Ó, eu, pelo menos assim, fazendo não existe receita de bolo, mas um passo a passo, né? Bem prático para quem está assistindo a gente. Primeira coisa, não tem como fugir disso, porque é a base. Você tem que trabalhar na sua mente a realidade que você quer. Antes da gente passar para a parte prática, no mundo concreto aqui fora, você tem que, no mínimo, começar a se visualizar da maneira como você deseja chegar, como você quer estar, porque isso a gente chama de autoimagem, que é o ajuste do seu GPS interno. Porque imagina o seguinte, vamos lá. Eu vivo em conflito, sempre vivi na pobreza. Isso eu posso falar muito bem, porque eu vivi isso, essa é a minha história. E aí, de repente, eu olho o Érico, olho o Ricardo, olho o João, Pedro, Joaquim, não importa. Falo assim, cara, eu quero seguir esse caminho. Mas, de repente, na sua mente inconsciente, você só se vê pobre, sofrendo, sendo humilhado, achando que não vai dar conta, porque 90% das pessoas que te rodeiam são assim ou falam assim. Então, a primeira coisa de tudo, você tem que proteger sua confiança, você tem que proteger sua autoestima, você tem que entender para onde você está indo. A vitória não começa quando você chega, é na hora que você larga. É diferente. A vitória começa aí, né? Na hora que a gente larga. A gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, esse é o primeiro grande ponto. Só isso vale uma live, né? Mas, enfim.
Nossa, vale mesmo. Eu
Feito,
tô
né?
anotando.
Feito isso, que vale uma discussão bem mais profunda. Se você está mais empoderado internamente, existe o quê? A permissão. Porque quando isso acontece, Érico, a gente inconscientemente libera uma permissão, sabe? Ou eu me permito ir além de onde eu já fui. Eu me permito construir um destino diferente daquele que eu acho que eu nasci para viver. Então você começa a romper de dentro para fora com a sua crença de que você tem que perpetuar a dificuldade, a miséria, a doença ou a angústia. Não tem. Né? O Tony Robbins fala uma coisa muito legal, né? Biografia não é destino, passado foi, biografia você está constituindo, né? O seu destino você constrói a partir de agora. Enfim, feito isso, que é um processo de uma vida inteira, né? Não é uma coisa assim, estalar de dedos, em paralelo a gente começa no plano concreto. Aí sim, você está pronto e livre para o mundo real. E aí é onde eu vejo que a fórmula se encaixa demais. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas estão começando do zero no conflito, elas não têm dinheiro. Literalmente, a maioria pelo menos não tem um recurso financeiro, né? E reclama, e a principal objeção muitas vezes é: não tenho dinheiro, por onde começar? Mas boa parte tem uma rede social, entendeu? Tem amigos na rede, tem um computador, O dinheiro é curtinho, mas tem sinal de internet. Muitos têm um celular que tem uma câmera razoável. Então, uma excelente forma de você começar é observar os talentos que você já possui. Fiz uma live sobre isso ontem à noite. Os talentos que você já possui. Não fica procurando o talento do vizinho. Ah, meu amigo abriu uma, sei lá, abriu uma lanchonete nova. Tá, mas de repente não é o teu talento. Por exemplo, quando comecei, eu comecei dando aula, porque o que eu gosto de fazer é ensinar. É o que eu amo fazer. Tem gente que não gosta de ensinar, mas sabe costurar, né? Tem pessoas que são excelentes para poder cuidar de crianças. Então você começa a buscar no mundo real o como, o how to do, né, o passo a passo, para de repente começar a fazer algo sem sair de casa, em que o custo é pequeno, porque você já paga o Wi-Fi, você já tem o seu celular, você já tem uma câmera, você tem uma edição no próprio celular, que é uma coisa simples. Eu estou falando bem do basicão, tá, Érico? Para quem não tem nada, você já se permitiu. Pronto. Você já pode começar a construir uma pequena audiência. Por isso que eu fiquei encantado pelo Fórmula. Eu não estou fazendo propaganda. Aliás, estou e não estou, né? É um reconhecimento, porque é uma coisa genial. Você começa a dar com risco praticamente zero. Imagina, uma pessoa que não tem nada, você fala para ela, vá abrir um negócio, vá no banco, pegar um financiamento para abrir empresa, e fala, caramba, eu estou devendo. Mas você pode falar, usa a internet para você começar em casa. Isso você pode, amigo. Porque todo mundo pode. A gente não usa a internet para espalhar besteira. A gente não fica compartilhando bobagem em grupo de WhatsApp com discurso de ódio, de porcaria muitas vezes. Por que a gente não pode criar algo construtivo para criar um impacto? Então você pode fazer isso. Eu diria que esse é o segundo passo. Pega o seu talento, claro, use o que você já tem, seu Wi-Fizinho, seu celular pequeno e vá aprender a fazer. Terceiro passo. Tem um monte de conteúdo gratuito inicialmente seu. Né, de tantas outras pessoas que fazem isso muito bem feito. A pessoa pode aprender como fazer. Entendeu? Veja, até agora ninguém falou de vender curso, de comprar curso, de passar. Nada. Entende? Então quem quer faz, Érica. Eu descobri isso muito claro. Quem não quer, arranja desculpa. Ponto. Essa é a frase da minha vida. Quem quer faz, quem não quer, arranja desculpa para qualquer coisa. Para perder peso, para ganhar peso, para se perdoar, para perdoar outras pessoas, sabe? Para se reconstruir. Meu amigo, eu fiz visita em hospitais, pronto-socorro, durante mais de 5 anos. E eu vi muita gente morrer na minha frente. Eu fazia visita no CTI, né? Fazia aplicação de bioenergia nos pacientes, nos profissionais da área da saúde, e foi uma fase da minha vida que me marcou muito. E eu, ao mesmo tempo que eu via muita gente morrer, porque quando você fala de CTI, você está falando de pessoas,
Literalmente.
literalmente. Eu chegava no plantão e muitas vezes, fulano morreu. Aí, Ricardo, vem cá para você poder rezar, vem para poder colocar. Ricardo, vem cá para você conversar com a família. Eu tinha a carteirinha do diretor-geral do Hospital do João 23 na época. Eu podia entrar 24 horas por dia no hospital. O João é o terceiro pronto-socorro da América Latina, em tamanho e complexidade, pra você ter ideia. Cara, eu aprendi muita coisa. Na marra, ali vendo, sentindo, sabe? E uma delas é essa. Quem quer faz, quem não quer, já desculpa. Porque eu vi muita gente, mas muita, não são poucas pessoas, não. Tá? Eram dadas como mortas. Mortas, literalmente. Eu saía de um plantão e aí a auxiliar, a técnica, a enfermeira falava: Vi, Ricardo, isso aqui não passa de uma noite. E era impressionante como coisas incríveis aconteciam. Pessoas que a princípio eram dadas, essa daqui vai sair, que eu tinha conversado, estou falando e lembro do caso de uma senhora, estava com o abdômen aberto, para você ter ideia. Septicemia praticamente, assim, ela não sobrevive, ela conversou comigo. E essa mulher sobreviveu. E um outro paciente que estava indo muito bem acabou mudando todo o processo dele, infelizmente faleceu. O que que eu aprendi? Vamos lá, que é o frigir dos ovos. A vida passa muito rápido. Uma coisa é ler sobre isso, Érico. Outra coisa é a gente ouvir outras pessoas. É difícil você viver. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Se a gente não der um sentido para a nossa vida, não porque os outros vão achar de você, bater palma, não. Porque a sua mente vai achar de você, qualquer coisa vai ser motivo para você desistir. E no hospital, eu conheci algumas histórias que eu acompanhei, ninguém me contou. Eu estudei depois a tanatologia, né, que é a ciência maravilhosa que auxilia pacientes em estado terminal, é linda, mas ali eu vivi na prática, na pele. Eu vi pessoas incríveis, quebradas, que tinham perdido a família, sabe, se reconstruírem do nada. Eu tive uma aluna, sem querer me alongar aqui, que ela tinha no acidente de Lafayette, que é uma cidade mais ou menos 1 hora e meia de BH até BH, teve um acidente, morreu todo mundo, Érico, o marido dela, a irmã dela, que estava atrás de um carro, e a filha de 16 anos. Sabe Deus porque essa mulher foi a única sobrevivente. E eu me lembro dela sentada na sala de aula falando para mim assim: Ricardo, eu estou aqui porque eu preciso reconstruir minha vida. E ela contou a história, todo mundo ficou estatelado, sem saber o que falar. Inclusive eu, né? E ela falou assim: Eu não sei por que que eu fiquei, mas eu preciso fazer a minha vida fazer sentido. Então, voltando, né, para o nosso ponto, quando eu enxergo situações como a pandemia que a gente está vivendo hoje e essas possibilidades da gente vencer, sabe, os nossos receios, os nossos medos, a gente tem que fazer uma escolha. Você quer fazer a escolha de construir, sabe, o discurso da vítima que se ferrou, que nasceu pobre, que teve problema e nunca. Ou você, no mínimo, quer criar um discurso de alguém que tentou, focou na solução, foi buscar o recurso? Acho que esse é que é o ponto. Porque passa tudo muito rápido, né? Então, assim, eu vejo no fórmula em si, as premissas básicas desse do doar, sabe, do dar. Eu gosto da ideia do dar. Para receber, de fazer diferença. Olha que coisa linda, o Fórmula ensinou que você pode pegar o seu talento e trabalhar nele. Cara, qualquer talento, olha que coisa mais linda. Qualquer talento. Do mesmo jeito que hoje eu ensino a pessoa a investir na bolsa e falo, você começa com R$ 10 comprando um fundo imobiliário, a pessoa fala, não tem. Olha que legal, você é costureira, você pode ter. Né? Você cuida de criança, você pode fazer, você faz bolo, você pode criar um projeto nessa linha. Então, para mim, isso é muito espiritual, entendeu? É muito congruente. Muda a vida das pessoas de dentro para fora.
Tem uma coisa, eu não sei porque eu fiquei, né? E tem algumas pessoas que viveram essa experiência, no sentido bem literal. Tava no carro, como tem algumas pessoas, né? Essa pessoa no caso, tava no carro, todo mundo morreu, mas ela não. Então, eu não sei porque eu fiquei, tá óbvio para ela. E alguns de nós ficamos. E no final das contas, a gente tá ficando o tempo inteiro, né? Tem gente morrendo o tempo inteiro. Então, num contexto um pouco mais meta, mais abrangente, a gente ficou. E algumas vezes a ficha cai. Eu peguei Covid faz algumas semanas atrás. E porque eu tinha o parabelo que tinha passado, né? Tinha ido. E tinha alguns outros colegas, o pai do Granville foi, pai de outras faixas pretas foram também. E o pai do Granville, ele era muito louco, porque ele é 65 anos, então sim, era mais velho, mas ele era muito ativo fisicamente. Professor de karatê, fazia 70 barras. Eu não sei se faz quantas você
Caramba,
faz, mas eu não faço 70, né?
70 barras, qualquer um.
70 barras. E ele tinha feito isso na semana passada. E a parada pegou ele muito rápido, virou muito rápido. Então, não sei como é que aconteceu, mas a coisa virou rápido. Tanto é que aconteceu. E aí, quando eu peguei o Covid, eu tava com sintomas leves. Aí o Gramas recomendou um médico para mim, falou assim, cara, Érico, essa parada pode virar rápido para você. Então, se cuida. Aí eu fui ainda com sintomas muito leves, eu não esperei ficar ruim para procurar um médico. Eu procurei um médico, na verdade, o Granville. Ele conta. É muito estranho, porque no dia anterior. 2 dias antes, o Granville teve um sonho. E no sonho dele, eu morri de Covid. Isso aconteceu mais ou menos num fim de semana. Quando eu peguei o sintoma, eu descobri o sintoma no domingo. E na segunda-feira eu testei. E deu positivo. Então, assim, isso aconteceu acho que no sábado. Então, ele acordou do sonho, ou no dia seguinte, conversou com a Thaís, a esposa dele. Falou assim, eu tive um. E o Granville é muito espiritual também, né? Não sei se você segue.
Sim.
Ele conversou com a Thaís, com a esposa dele, tive um sonho estranho, cara. Eu tive um sonho que o Érico pegava Covid e o Érico morria. E aí, a Thaís falou assim, ah, o Érico tem um histórico de atleta. Ele se cuida bem, não vai acontecer nada, relaxa. Mas foi muito estranho, porque no dia seguinte, ou dia anterior seguinte, eu falo muito com ele, eu mandei, ó, Granville, não me preocupa não, eu tô de Covid, mas... enfim, só pra você saber, eu geralmente comunico as coisas com ele. Ele fala assim, cara. Aí ele vira pra mim, manda um áudio e fala assim: ó, eu não sei, eu quero que você me confie em mim nessa. Eu sei que você tem um histórico de atleta, não sei se você usou a palavra do histórico de atleta, mas eu quero que você procure um médico. E o médico é esse cara aqui. E por que isso? Porque do que aconteceu com meu pai e com meu tio. O tio dele foi no enterro do pai, pegou Covid e morreu uma semana depois. Também 55 anos, não era um tio, sabe, muito levantador de peso. Assim, peso olímpico, né? Então, ele falou assim, ó, essa cepa tá meio estranha. E eu quero que você vá nesse médico porque o resto no frigir dos ovos, muita gente pegou Covid por causa dessa coisa, né? E eu pesquisei, esse cara é boladão. Eu quero que você consulte com ele. Eu tô mandando uma mensagem, ele não vai ter tempo para você porque tá cheio. Mas eu acho que se eu ligar para ele agora, ele te atende às 10 horas da noite. Eu falei, Granville, às 10 horas da noite eu tô no quinto sono. Ele falou assim, não, confia em mim que vai dar certo. Segue o que esse cara fala. Enfim, eu confiei, liguei pro cara no WhatsApp, a gente fez uma consulta às 10 da noite, eu no quinto sono, né? Porque eu durmo cedo. Mas aí a gente começou o tratamento e, assim, deu tudo certo, né? Só que no processo do Covid, para mim, foi um processo mais psicológico. Porque eu não acreditava que eu ia morrer. E o Granville não tinha contado do sonho para mim ainda. Mas também tinha uma ponta de dúvida. E se essa parada virar? Entendeu? E no final das contas eu fiquei. Né? Fiquei. E uns amigos
que bom.
Vão ficar. Dito tudo isso, então a gente que tá escutando, pelo menos as pessoas que estão escutando essa live nesse exato momento, ficaram. A gente ficou, né? E é o que eu escrevi aqui nessa live de você, eu fiquei, e o que eu preciso para valer, né? Engraçado que ontem eu tava passeando com os amigos, tava em um sofá no lago, eu faço isso, num barco, né, e aí o barco passou num toco de árvore, é que o Lago Paraná, ele é inundado, então tem árvore lá embaixo, eu só não sabia que tava raso o suficiente, bateu e deu um tranco no barco, aí ele se quebrou e deu um... E a minha esposa tá de férias com os meninos. Ela saiu, os meninos estavam meio enclausurados aqui em casa. E aí eu liguei pra ela, né? Falei assim, Gil, tem uma notícia ruim pra te contar. Ela...
Imagina.
Aí eu falei assim, o que foi? Aí eu contei que o barco bateu, sei lá, quanto tempo vai demorar pra chegar a peça, aquela coisa toda. Eu falei assim, Érico, você me mata do coração. Você tá bem? Alguém machucou? Eu não. Eu falei assim, nossa... E aí eu percebi, nossa, tem que tomar cuidado, porque com o gatilho mental da âncora, eu ancorei uma coisa que era muito pior. Tem uma notícia má pra te contar. Meu Deus, no mundo onde as pessoas, algumas pessoas estão morrendo, né? E o que eu quero dizer é, pô, eu fiquei. Preciso fazer pra valer. Tem outra frase que você falou que eu escrevi, eu não sei se passou batido pras pessoas. Se você não tem sentido, qualquer... Eu não sei se foi assim. Se você não tem sentido, qualquer coisa pode te distrair. Se você não tem sentido, foi isso que você falou, né? Se
a vida assim, não tem a sentido... Gente, a gente leva da vida a vida que a gente leva, né? Então você tem que saber qual que é o seu propósito. E se você não sabe qual é o seu propósito, com certeza a gente acaba se distraindo, né? Logo no início.
Total.
A gente ganha, né? Acho que a corrida é no início, não é no final. Né?
Total.
Eu penso...
É engraçado que você também fala também, a vitória não começa quando você chega. A vitória começa no sentido literal quando você larga. Ela termina quando você chega. É muito louco isso. No sentido bem literal. Começa quando você larga, não quando você chega. E ó, eu sei que você tem uma live às 10h30, o Evangelho... Como é que chama o Evangelho?
Evangelho no Lar. A gente chama de Evangelho no Lar.
Mas eu não queria deixar essa live aqui sem você dar uma dica especial e para faixas, como reza a tradição, pelo menos por enquanto, desse podcast, para o faixa branca e o faixa marrom. Lembrando, para as pessoas que não estão escutando, faixa branca nunca lançou. Ele quer chegar ao 6-7, ele sabe o que é o 6-7. A maioria deles tem a fórmula, senão ele é o... Ou ele tem a fórmula... Às vezes ele está avestruz... Eu costumo dizer que os ensaios tem os coelhos, tem as tartarugas e tem os avestruz.
É.
Tipo, toma! O faixa tem o faixa branca avestruz, tem o faixa branca coelho, tem o faixa branca tartaruga. Mas ele é faixa branca, ele ainda não lançou. De um outro ponto de vista, existe o faixa marrom. Esse faixa marrom é uma criatura num outro estágio. Ele é uma criatura, né? Ele tá num outro estágio, ele fez o 6-7. Né? Então, eu queria que você desse uma dica num contexto de fórmula, se você é um faixa branca, seja coelho, tartaruga ou avestruz. Que dica você daria para ele, tendo chegado aos mais altos graus da faixa preta? Né?
Lance. Faça. Erre. Lance. Erre. Acerte. Lance. Faça. Não tem como aprender sem fazer. Foi o que aconteceu
comigo.
Ele
faz com medo, ele tem tanto medo.
Cara, e eu dou meu depoimento aqui. Eu, faixa branca, vamos lá. Eu, anos atrás, faixa branquinha. Não, eu brinco nem branca, pálida, né? Porque o branco ainda tá no 0-0. Eu era pálida. Tava bem antes disso. Bate o medo, faça. Segue a fórmula. Eu acho assim que esse é que é o ponto, assim, bem no contexto da fórmula, né? A história que você fala do GPS, segue a fórmula. Porque às vezes a gente deixa que o devaneamento mental, essas frases, né? Nosso diálogo interno, será que vai dar certo para mim? Ah, deu certo para o fulano, o ciclano. Não, pode e vai dar certo para você, mas você tem que seguir o contexto. E se der errado, o que chama, o que é errado para um, não é para outro, depende, ajusta e lance. Não tem como a gente aprender na teoria, né? Sabe, o Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase genial que cabe aqui também para o nosso processo. Ele diz o seguinte: as pessoas teorizam muito sobre o amor, mas amar mesmo, você só aprende amando. É isso. Não, às vezes o cara vai lá, ele é um pensador, mas nunca é um fazedor. Ele pensa, ele fala do fórmula, ah, eu comprei o fórmula, eu li, né? Assisti às aulas, aí participa dos grupos de debate, fala. A pergunta é: quantas vezes você lançou? Quantas vezes você foi para o campo de batalha, né? Com essa expressão que você utiliza muito bem, e você viu que funcionou ou não funcionou? Imagina, se a pessoa não lançou, ela vai falar: nenhuma. Estou esperando o melhor momento. Não, gente, o melhor momento é agora. A vida acontece agora enquanto a gente está fazendo planos para o futuro, né? E a gente precisa enxergar isso. Então, assim, conselho direto: lance. Segue a fórmula. Você já não tem a fórmula? Lance. Confia no processo. Confia. Vai ter gente para te ajudar. A vida vai te ajudar, porque vai te dar feedback, né? E se você seguir a fórmula, com certeza você vai ter excelentes resultados. Érico, eu sou muito grato, sabe? Eu penso, sem querer me alongar, é uma crença espiritual também, que para Deus todo mundo é peso um. Eu sempre falo isso. O que é essa história que todo mundo, Deus é peso um? Deus, para ser Deus, ele não pode fazer distinção de ninguém, né? Porque se ele fizer, ele não é Deus, ele passa a ter sentimentos humanos. Então, obviamente, por definição filosófica, para Deus, todo mundo, abre aspas, é igual. Mas o que é ser igual? É igual na diferença. Então, tem que ter peso um, proporcionalmente. Quem tem mais, se espera mais. Então, na divisão, dá um. Quem tem menos, se espera menos. Agora, o mais ou menos aqui é o mais ou menos de Jesus, que é a parábola dos talentos. Pergunta pro Granville, ele adora essas coisas. Eu vejo as salas dele, né? Na parábola dos talentos tem uma coisa que dá um nó, e a fórmula se aplica bem nisso. Jesus, ele conta do cara, né, que tinham três funcionários, na época eram servos, e um senhor sai para fazer uma viagem, dá um talento para um, dois a outro, e cinco. O talento era o nome da moeda da época. E esse senhor volta, né? E aí pergunta para um que recebeu cinco talentos. Fala assim: por que que você fez com os cinco talentos que eu te dei? Ele: ai, senhor, eu sei que sou exigente. Não, eu fui lá e investi. Ó, investi, estou te devolvendo outros cinco. Ele: servo bom e fiel, parabéns. Aí o próprio Cristo fala que para aquele que recebeu dois talentos: o que que você fez com os dois talentos? Ah, senhor, não, eu peguei e investi do mesmo jeito. Te devolvo outros dois. E aí ele pergunta para aquele que recebeu um talento. Olha só, é um talento. E ele: ai, senhor, o senhor sabe, né? Eu sei que o senhor é muito exigente, eu fiquei com medo de perder, eu enterrei. E aí Jesus, na fala dele, está lá na narrativa, para quem gosta de referência bíblica, pode procurar Mateus, né, capítulo 25, versículo 20, dá uma olhada lá. E aí Jesus conta essa história e fala que o senhor diz: servo mau e infiel. Se sabia que eu sou exigente, por que que não pegou pelo menos esse talento, não emprestou a juros para poder me oferecer algo disso? E aí ele pega o talento daquele que tinha e teve medo de usar. Olha como isso é profundo, isso é metafórico, isso é profundo demais. E dá aquele que tinha 10. E aí ele traz a frase da minha vida. Eu li essa frase na adolescência e eu achei ela linda. Eu falei: gente, erraram na Bíblia. Você acredita que eu tive? Olha que petulância, né? Eu achei que tinha errado na Bíblia. Porque Jesus fala assim: a quem mais tem, mais ainda lhe será dado. Mas aquele que pouco possui, o pouco que ainda lhe resta lhe será tirado. Se você for pegar no sentido literal, é um contrassenso material. Você fala: não, a pessoa pobre tem menos, não pode tirar do que tem menos, né? Aquele que tem mais, não é
Esse,
errar.
o contrassenso que vem é
É
errado na Bíblia.
gigante. E não é esse o conceito, é um conceito existencial, espiritual, é muito mais amplo. A quem mais tem, mais será dado. Claro, é. Quanto mais generosidade você tem, mais você recebe. Quanto mais amor você tem, mais você recebe. Observa. Quanto mais você se entrega para a vida de maneira concreta, congruente, mais você recebe. Mas as
Quanto
pessoas
mais se perdoa,
mesquinhas.
mais você é perdoado. Quanto
Claro!
você mais ama, mais você é amado.
Claro, cara. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. E quanto menos eu tenho de generosidade, de amor, quanto menos eu tenho de
Perdão.
coragem, perdão, o pouco que eu tenho vai ser tirado. Porque eu vou sofrer mais. Eu vou ter mais problema. Por isso que eu falo, para Deus todo mundo tem peso 1. Então, assim, o que eu quero desejar em público aqui para você é que você continue iluminando com seu peso 1, entende? Esse processo todo para todas as pessoas que te seguem, seus seguidores, sabe? Despertando neles o que tem de melhor. Eu agradeço em meu nome, da minha família, em nome da família do Evangelho que me acompanha, a galera das pílulas, sabe? Estimulo todo mundo que está te assistindo aqui a fazer o fórmula sim, a seguir sim, a aprender sim e a não enterrar o seu talento. E às vezes o faixa branca fica lá reclamando que o fórmula não funciona porque ele não faz, né? Ele está enterrando o talento dele. Aí não tem jeito. Você quer comer omelete e não quer quebrar os ovos? Aí não funciona.
Não tem jeito.
Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado
Ó,
mesmo.
Ricardo, obrigado muito. Você foi extremamente proveitoso, não só do ponto de vista técnico de lançamento, mas do ponto de vista, por que não dizer, espiritual, filosófico, mental. E eu acho que o jogo da faixa preta é mais, ou da faixa marrom, é mais espiritual, mental, filosófico do que parece. É
Sim.
sempre bom ter pessoas expertas falando aqui. Muito obrigado. Também vai lá, né? Vai cuidar do seu rebanho. E espero a gente se encontrar em breve, tá?
Com
Do ponto
certeza,
de
meu
vista
amigo.
mais físico,
É
né? Uma hora
verdade.
vai virar, né? A gente ainda não sei se. A gente já se encontrou fisicamente, né? Nesse ônibus, nos eventos, mas eu nunca tinha encontrado fisicamente com você, agora conhecendo a sua história. Isso é muito
Claro.
bom, vai ser muito legal te
Não.
encontrar e
Quero
bater um
ter
papo.
essa alegria, vai ser ótimo. É? E olha, e no último, um dos exercícios que a gente fez agora no último Faixa Preta, né? A gente teve o nosso encontro. A galera que estava reunida no meu grupo falou exatamente isso. O jogo é tão profundo que é exatamente nesse nível espiritual. Essa foi a vibe dos 5, 6 que caíram comigo ali no breakout, falando sobre isso. Então, assim, vamos visualizar esse mundo melhor, porque a humanidade precisa de pessoas que trabalhem espiritualidade e riqueza em conjunto, independente que deem esse nome. E assim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas olhando daqui de fora e ao mesmo tempo um pouquinho de dentro do projeto, eu vejo que você está honrando isso, trabalhando a sua espiritualidade, a sua riqueza, empoderando muita gente. Deus continue te iluminando muito, né? E é quem te apoia, a família, todo mundo, a galera, você continua honrando essa missão linda. Porque às vezes a gente tem um chamado e nega, né? Tem gente que tem um chamado. Eu lembro da tua história lá do banco, que você já contou, você teve um chamado e teve a coragem de ir. Isso a gente tem que honrar. Obrigado. Obrigado mesmo.
Muito obrigado também, de coração. Tá bom? Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Grande abraço. Namastê, como a gente termina as nossas lives. Tchau, tchau.
Namastê.
Namastê, obrigado.